Ciência Brasileira alinha posição sobre energia limpa em reunião preparatória do G20 que vai acontecer na Índia, não é? Documento da Academia Brasileira de Ciências. Então, apoia iniciativas propostas para acelerar a transição energética rumo a um futuro sustentável. Há várias propostas, a gente quer entender um pouco quais são as questões centrais sobre alinhar ações governamentais e qual o papel do Brasil, né? É importante a gente entender isso. Converso com um especialista no assunto, professor doutor Júlio Meneghini, que é da Escola Politécnica da USP, diretor científico do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa, o RCGI. Teve uma conferência recente promovida no âmbito do grupo Science 20, não é? Que reúne as academias nacionais de ciência dos países que integram o G20. E aí saiu esse documento com essas questões relevantes. Então, começo lhe perguntando, primeira questão, professor, é com verba, é com união de ações, é com unificação de propostas? O que é mais importante na sua avaliação, depois de ouvir todos esses cientistas, não é? Qual é o principal ponto no avanço para essa transição energética, que a gente sabe que o Brasil tem um papel fundamental?
É, você colocou muito bem, né? Eu acho que é um pouco de cada coisa, né? É um pouco e alguma coisa que tem que ser feita para nós conseguirmos vencer essa que talvez seja a grande pandemia do século XXI. Uhum. Nós tivemos a Covid, mas a Covid praticamente foram três anos e meio, né? Uhum. Agora nós estamos falando alguma coisa que pode ter um impacto, não apenas para a nossa geração, mas para gerações futuras. Uhum. E aí a questão aí de chamá-la aí de grande pandemia do século XXI é exatamente por isso. Então a solução, não vai ter uma única solução aí para a questão climática, e a questão climática, logicamente, a questão de energia está diretamente relacionada, né? E você tem que ter uma ação conjunta, que não é apenas Brasil, são os países, por exemplo, o G20 é responsável por mais de quase 90% da economia mundial. Uhum. E os países que fazem parte do G20, das 20 maiores economias do mundo. Então nós vamos precisar ter ações que são desde da questão científica, né, que foi, eu participei aí desse grupo S20 para discutir especificamente a questão de energia limpa e para um futuro sustentável, né? E justo, né? Então você tem que ter ações que vão desde a parte científica, descobrir soluções, inovação, muitas delas inovações disruptivas, assim como a parte de percepção pública, o público em geral e as populações desses países têm que entender que não é apenas uma questão climática, vem a ser uma emergência climática, né? Uhum. Os problemas que serão causados aí por mudanças climáticas, se nós não agirmos agora para descarbonizar as economias aí dos países, aí, principalmente daqueles países aí do G20, vão ter repercussões aí que vão ser para os nossos filhos, netos e bisnetos. Né? Uhum. Então aí nós temos que fazer desde a parte científica, a parte tecnológica, a questão de percepção pública, ações dos governos, investimentos em pesquisa, investimentos na questão aí de você alavancar novas tecnologias. Então é um pouco de cada uma das coisas que você acabou de citar e talvez ainda mais, ainda outras questões aí que nós vamos ter que tratar e procurar aí fazer com que sejam implementadas essas políticas públicas visando aí mitigar os efeitos aí de emissões de gases de estufa e eventualmente descarbonizarmos as economias dos países aí que formam o G20.
Bom, já há tecnologias para isso, agora a gente tem que falar de investimento, de uma coordenação, e vocês falaram sobre a criação de um fundo global para o desenvolvimento de tecnologias de energia limpa. Está entre o conjunto de propostas, né, professor?
Exatamente.
Uhum. Como é que isso seria feito?
O que nós temos aí, essencialmente, é a criação desse grupo, desse fundo global, né? É um fundo aí que a sugestão nossa é que seja de um valor assim da ordem de grandeza de US$1 trilhão, né? A criação também de, além desse fundo aí, a organização de linhas no Banco Mundial para que você desenvolva projetos de energia alternativa e sustentável, né? A criação também aí de um secretariado aí, de um órgão que vai tratar dessa questão de hidrogênio verde e tecnologias relacionadas, aí o Brasil pode ter um papel fundamental e servir como exemplo para o mundo. Além disso, a criação também aí de um órgão aí que envolveria aí a parte de energia nuclear, né? Que aí o Brasil talvez não tenha uma inserção muito grande nessa questão de energia nuclear, mas outros países têm, pegar o exemplo da França, mais de 70% da matriz energética é originária aí de fontes nucleares, né? E, além disso, também um outro tópico aí que foi abordado e que foi sugerido pela Academia Brasileira de Ciência é a questão da criação de uma aliança global pelo hidrogênio verde. E aí voltamos, além do fundo, né, de você ter esse secretariado, essa aliança global, porque nós vemos aí que não temos a dúvida que vai ser uma das grandes iniciativas aí para essa questão da descarbonização das economias aí.
O Brasil, nós já sabemos, tem um papel importante, tem sua matriz energética, muito nas hidrelétricas, mas há já um avanço significativo em outras fontes, a solar, a eólica. Que papel o senhor enxerga que o Brasil tem nesse processo, não é? Tem condições especiais, eu queria ouvi-lo um pouco sobre isso.
Ah, isso você tocou num ponto que é fundamental. E aí volta aquilo que eu falei, né? O Brasil tem que ser um exemplo para o mundo, né? E o exemplo, você citou alguns deles, né? A questão de solar e eólica são as questões mais evidentes, né? Que o Brasil, por exemplo, em eólica, o Nordeste, o Sul do Brasil, tem excelentes condições aí para a geração eólica de energia. Ao longo de toda a costa, a questão de eólica offshore, né? No mar também, o Brasil tem um potencial enorme. A questão de solar, mas além dessas, o Brasil tem, poucas pessoas sabem, ou pelo menos pessoas do público em geral, por exemplo, você produzir hidrogênio verde através do etanol e, além disso, fazer alguma coisa que estamos estudando no RCGI, a questão de captura e armazenamento do carbono originário da energia biomassa, né? Aquilo que é chamado PEC. O Brasil tem um potencial enorme para isso, né? E servir como exemplo para o mundo.
Importantíssimo. Então temos um papel fundamental. Agora, a gente está no meio da estrada nesse processo. Quero entender um pouquinho, porque a gente fala desse potencial do Brasil, mas a gente precisa investir muito mais nisso. Onde é que tem que se investir? A gente sabe que nas academias, né, muita ciência, muitos estudos têm sido feitos, professor. E o Brasil está em que momento, assim? Está no momento de receber o investimento? Já está fazendo esse investimento? Petrobras tem seu papel, não precisa nem explicar porquê, obviamente, nesse processo, mas o que mais, né, para alavancar isso, esse processo?
Você disse tudo, né? Investimento, e não apenas o investimento na pesquisa, mas agora nós estamos numa fase que temos que ter investimento para alavancar, de fato, iniciativas que venham a produzir essa energia limpa e justa, né? Justa do ponto de vista social, que não basta ser limpa, mas tem que ser a um preço, que a um valor sem nenhum prêmio, que torne competitiva com as energias obtidas de fontes fósseis. A gente tem que tornar a energia não apenas limpa, mas justa, né, do ponto de vista econômico, inclusive, né? Então, o que falta aí no ponto de vista nosso aí, não apenas da academia, mas também do RCGI, né? Os investimentos para alavancar os projetos, sejam eles piloto, Porque quando você faz um projeto e desenvolve uma tecnologia, primeiro é feito nos institutos de pesquisa ou universidades, numa escala laboratorial, depois nós passamos para uma escala piloto, e da escala piloto você faz aquilo que é chamado scale-up para uma escala comercial, né? Uma planta de grande porte. Eu vou dar um exemplo que a própria USP, em breve, aí nós vamos iniciar as obras para termos a primeira planta piloto para obter hidrogênio a partir do etanol, e a primeira planta piloto no mundo, vai ser lá no nosso campus aqui da capital da Universidade de São Paulo, né? Vai produzir hidrogênio para movimentar 3 ônibus movidos a hidrogênio que vão circular na Universidade de São Paulo. Então, esse projeto precisou ter um investimento maior do que aquele investimento feito num projeto de pesquisa para uma escala laboratorial, porque nós estamos nessa escala intermediária de fazer o piloto. Essa planta e o hidrogênio obtido dessa forma não vai ser a solução para o mundo, mas vai ser uma das soluções, porque ele é barato, ele é obtido a partir de fonte renovável, no caso a biomassa e transformada em etanol. O etanol pode ser transportado na forma líquida, com aquela logística que já existe, não apenas no Brasil, mas em muitos países do mundo, e o hidrogênio vai ser produzido no ponto final e para o uso. E nós não vamos seguir aquela rota nesse projeto específico, da rota de produção de hidrogênio através da solar e da eólica. O que ocorre com a solar e eólica? Além das intermitências que elas têm, né? Você não tem sol o dia inteiro, né? Que é uma coisa óbvia, mas o vento também você não tem. Se você produz hidrogênio com essas fontes, você precisa armazenar o hidrogênio no local onde você tem a solar ou eventualmente a eólica. E comprimir hidrogênio, liquefazê-lo, transportá-lo para o ponto que ele vai ser consumido, é alguma coisa que torna o hidrogênio muito, muito, muito caro. O nosso hidrogênio, a partir do etanol, ele vai ser um hidrogênio consideravelmente mais barato. Então, o que falta, só para resumir?
Sim, para concluir.
Esses investimentos em projetos piloto. O que falta efetivamente é isso, a gente ultrapassar aquela dificuldade que temos, não apenas no Brasil, mas em muitos países aí, você ter a alavancar projetos que foram iniciados nas universidades e centros de pesquisa para eles chegarem para a sociedade. E passa por essa etapa de projetos piloto para que você consiga aprovar o conceito, fazer aquilo que eu já disse, né, o scale up. É isso que, para mim, é o ponto que está faltando e muito agora, nesse momento particular aí, para a civilização, né?
Sem dúvida, e por fim há também considerações sobre justiça social, igualdade no acesso à energia, também como questões centrais. Quero agradecer muitíssimo ao professor Júlio Meneghini da Poli, diretor científico do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa, que está entre o grupo aí que participou dessa reunião, responsável por este relatório com sugestões importantes, né, sobre energia limpa em reunião preparatória do G20. Muito obrigado. Obrigado, viu, professor? E até breve.
Muito obrigado, Roxane. Fico à disposição e foi um grande prazer falar para vocês.